Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 20 horas e 50 minutos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário, Maurício Júnior, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Simar Borges Andrade. Ausente. Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior. Presente. Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhora presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberto a presente sessão. Solicito ao vereador Antônio Luiz que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Provérbios, capítulo 19, versículo 4 e 5. A riqueza aumenta o número de amigos. O pobre é abandonado pelo seu único companheiro. O falso testemunho não fica sem castigo. O que profere mentira não escapará. Essas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 20 horas e 20 minutos do dia 2 de maio de 2023, na sede temporária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 753, Jardim Humaitá, sob a presidência da vereadora Celita Queiroz de Oliveira e secretariada pelo vereador Maurício da Silva Júnior, realizou-se a 8ª reunião ordinária desta Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, Josimar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, a presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Ailton Moraes que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após foram lidas as correspondências expedidas e recebidas e o expediente apresentado pelos vereadores. Dada a palavra, manifestaram-se os seguintes: Eberton e Maurício Júnior. Não havendo inscritos para a tribuna livre, foi encerrado o expediente e declarada aberta a ordem do dia com a leitura dos projetos em pauta e pareceres das comissões. Em pauta os seguintes projetos: proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2023, que altera a redação do caput do artigo 139, e o parágrafo único do artigo 139-C da Lei Orgânica do Município de Limeira do Oeste e da outras providências. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 14 de 2023, que denomina de Maria Lourdes Ferreira de Andrade a Unidade de Vigilância Ambiental em Saúde no município de Limeira do Oeste e da outras providências. Colocados em votação o parecer da comissão e o projeto de lei ordinária do Legislativo número 14, foram aprovados por unanimidade. Em conformidade com o artigo 82 do Regimento Interno, foi colocado em votação o parecer da comissão especial referente à proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2023, bem como a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2023, sendo ambos aprovados por unanimidade. Dada a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar, fizeram uso da palavra os seguintes: Ailton Moraes, Sebastião, Antônio Luiz, Maurício Júnior e seu Simar. Nada mais havendo a tratar, a presidente convidou a todos e convocou os senhores vereadores para a 9ª reunião ordinária, que será realizada no dia 15 de maio, às 19 horas. Foi declarada encerrada a presente reunião às 21 horas e 1 minuto. O vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, solicitou A digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloca em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovado a ata. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências expedidas. Ofício número 088 de 2023. Ao excelentíssimo senhor Elidino Pereira Filho. Prefeito. Senhor prefeito, conforme solicitação contida no ofício 112/2023, devolvo a Vossa Excelência o projeto de lei número 58 de 2022, que dispõe sobre o serviço funerário e dá outras providências. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ofício número 090 de 2023. Ao senhor Edino Pereira Filho. Senhor prefeito, solicito que Vossa Excelência determine as providências necessárias para tapar o buraco localizado na Avenida Dom José, entre as ruas Brasil e Pernambuco. No local, já houve acidentes com ciclistas e pedestres necessitando urgência no reparo. Atenciosamente, Celita Oliveira de Queiroz, presidente. O excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho, senhor prefeito. Ofício número 94 de 2023. Venho respeitosamente solicitar que seja feita a manutenção do cemitério. É necessário que seja feito o calçamento do terreno, pois há várias erosões entre os túmulos, conforme imagem anexa. Solicito ainda especial atenção em relação à falta de água, que é tão comum, especialmente nos dois dias que acontece o dia de finados, momento em que as famílias vão lavar os túmulos de seus entes queridos e que em outras ocasiões faltou água durante o ato fúnebre, gerando muitos transtornos. Atenciosamente, Elaine Aparecida de Souza, vereadora. Ofício 095 de 2023. Ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, diante de muitas reclamações, inclusive de pessoas que tiveram acidentes, venho respeitosamente solicitar que seja verificado o motivo de tantos fios arrebentados pendentes dos postes e que ficam nas ruas e calçadas. Peço ainda que sejam tomadas providências necessárias para resolver a situação. Atenciosamente, Elaine Aparecida de Souza, vereadora. Correspondências recebidas. Ofício número 112 de 2023. A Sua Excelência, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Excelentíssima presidente, com cordiais cumprimentos. Assunto, solicita devolução do projeto de lei número 58 de 2022. Excelentíssimo presidente, cordiais cumprimentos. Venho através deste solicitar devolução do projeto de lei número 58 de 31 de outubro de 2022, que dispõe sobre o serviço funerário e dá outras providências para estudo e eventuais adequações. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, prefeito. Ofício número 114 de 2023. A Excelência Celita Queiroz de Oliveira, assunto, resposta ao ofício número 084 de 2023. Excelentíssimo presidente, venho através deste informar que foi realizado aditivo ao contrato da prestação de serviço de digitalização de documentos prorrogado a prazo de vigência até 31 de dezembro de 2023. Segue anexo, cópia do termo aditivo formalizado. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, prefeito municipal. Ofício número 115 de 2023. Ilustre senhora Celita Queiroz de Oliveira. Senhora presidente, cordiais cumprimentos. Venho através deste ofício comunicar ao respectivo poder legislativo compromisso assumido referente ao contrato de repasse número 918703/2021, operação 1080212/23/2021. M Saúde barra Caixa, tendo como objetivo, dois pontos, construção de unidade de atenção especializada em saúde policlínica a ser executado na Avenida Tocantins, número 525, lotes 2 ao 27, bairro Jardim Paraíso 2. Segue anexado ao ofício o plano de sustentabilidade do objeto citado. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, prefeito. Ofício número 2 de 2023, a Sua Excelência Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Venho encaminhar o ofício da retificação número 001 ao edital número 002 de 2023 do processo de escolha unificado para membros do Conselho Tutelar do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, para o exercício do mandato 2024-2027, fazendo-se cumprir o cronograma do processo de escolha do conselheiro tutelar. Atenciosamente, Patrícia Alexandre de Souza, presidente do CMDCA. Ofício número 59 de 2023, do Conselho Tutelar de Limeira do Oeste. Prezada senhora Celita Queiroz de Oliveira, vimos por meio deste comunicar a vossa senhoria as atividades que serão desenvolvidas na campanha do 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Faça bonito. Programação 15 de maio, visita a e campanha de panfletos e informações nas Escolas Municipal Honório Silveira Lacerda. 16 de maio, visita a campanha de campanha de panfletos e informação na Escola Municipal Maria Tonini da Silva e a PAI. 17 de maio, visita e campanha de panfletos e informações na Escola Municipal Antônio Vicente Fonseca. 18 de maio, visita e campanha de panfletos e informações na Escola Estadual Isaldino Soares de Freitas. Rádio Viva Voz às 11 horas, Blitz Educativa das 16h30 às 17h30 na Avenida Bahia, em frente à igreja. Polícia Militar, CMDCA, Conselho Tutelar, CRAS, Promoção Social, Secretaria de Saúde e Parlamento Jovem. Além disso, propaganda de rua, rádio e redes sociais. Ressaltamos que as ações que serão desenvolvidas é um projeto fortalecido pela parceria deste Conselho Tutelar com o CMDCA, Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação e Polícia Militar. Salientamos o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal, rede de apoio de secretarias municipais. Por fim, é importante lembrar o artigo 4º da Lei 8.069, de 1990, ECA. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Sem mais, agradecemos, contamos com a sua participação e colocamos-nos à disposição. Limeira do Oeste, 12 de maio de 2023, Silvana Aparecida Campos Silva, presidente.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Requerimentos. Requerimento número 5 de 2023, ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, venho respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10 do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que informe esta Casa de Leis que quais os servidores ocupam os cargos de coordenadores e diretores. Helena Aparecida de Souza, vereadora. Assinado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 6 de 2023, ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, vimos respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que informe a esta Casa de Leis como está o andamento das negociações com os proprietários das áreas onde irá passar o anel viário. Requeremos ainda que seja enviado um croqui e memorial descritivo do projeto do anel viário. Assinado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 7 de 2023, ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, vimos respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, e diante das reincidências danosas, requerer ao senhor prefeito que informe qual foi a renda do bar da Copa Comércio realizada no ginásio poliesportivo Moacir Martins da Silva Azulão, bem como em que foi investido o valor arrecadado. Assinado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 8 de 2023, ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, venho respeitosamente, com o fundamento do artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que informe essa Casa de Leis porque foi perdido o ICMS esportivo que o município recebia até o ano de 2022. Requeiro ainda que seja informado se foram feitas reuniões e atas do Conselho Municipal de Esportes no ano de 2022, que são primordiais para que o município pleiteie esse recurso. Assinado por Eberton Alves de Oliveira, vereador autor, assinados por todos os vereadores presentes. Indicação. Excelentíssima senhora Celita Queiroz de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. A vereadora que subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine a recuperação das estradas da Fazenda Paraíso e do PA Reserva, especialmente próximo à Comunidade 2. Assinado por Helena Aparecida de Souza, vereadora autora, assinado por os vereadores presentes. Excelentíssima senhora Celita Queiroz de Oliveira. A vereadora que subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine a melhoria da iluminação do Centro Público de Convivência Vicência Lorena da Fonseca. Vereadora autora, Elaine Aparecida de Souza, assinada pelos vereadores presentes. Ao excelentíssimo senhor Eberton Alves de Oliveira. O vereador que subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine o cercamento da quadra de areia localizada na Praça Amador José de Queiroz. Vereador autor, Antônio Luiz dos Santos, assinado pelos vereadores presentes.
Algum vereador deseja se manifestar sobre suas proposições? Passo a palavra à vereadora Elaine.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, quero cumprimentar os meus colegas, agradecer a Deus por esse momento, cumprimentar todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, e falar um pouco do que eu solicitei ao excelentíssimo prefeito, que vem a pedido da população. Referente à questão do cemitério, não é a primeira vez, né, que acontece de estar lá em momentos de velório e a população fazer queixas da organização, né, e me chamar até para mim poder verificar os lugares, né, de buracos por água, né, que vai correndo, e também da questão durante os velórios faltar água para ser consumida no bebedouro. E isso eu presenciei, que foi até comigo e fui procurar a pessoa responsável. Então, houve outros momentos e a população me procurou nos dias que eu estava lá e solicitando que seja feita uma manutenção e uma melhoria. A gente sabe que a estética dos túmulos, toda a questão lá, mas ainda tem os lugares que têm terra. E, assim, eu, como representante da população, gostaria, senhor prefeito, que fizesse um projeto de organização calçando entre os túmulos, que isso já evitaria. Né? Então, desde o primeiro ano, a gente vem solicitando isso. A população até se propôs fazer uma campanha e doar. Né? Uns falaram, vamos fazer a campanha, Elaine, a gente ajuda com cimento, com tijolos. Mas eu acho que isso é muito simples para resolver, pelo menos, o calçamento nos espaços que tem entre um túmulo e o outro. E isso é essencial para poder organizar e dar qualidade de vida às pessoas que estão indo até lá. Outra solicitação que foi feita, até um questionamento para mim, quando uma empresa estava fazendo a manutenção dos fios rebentados, que me questionou referente se no município não tem uma lei que proíbe os caminhões, né, com determinada altura que está arrebentando os fios. Eu andei observando nas ruas, né, onde rebenta muito aqui nessa esquina da Escola Isoldino. Eu fui observar se os fios estão muito baixos, se os caminhões estavam pegando, que os fios estavam baixos. Não estavam. Alguns lugares que eu passei olhando, eles estão bem retos, né, no trajeto das ruas. E eles me perguntaram se existia essa lei. Então, gostaria que o prefeito verificasse essa questão dos caminhões, porque eles consertaram em alguns lugares e eu passei e hoje tem novamente fios rebentados. E isso causa um prejuízo, né, para todos nós, porque há muita reclamação referente ao serviço prestado por essas empresas. E aí eu quero dar o retorno às empresas que me procurou, questionando a respeito quem que fiscaliza esses caminhões. Com relação à questão dos coordenadores e diretores, o meu questionamento é porque, em diálogo, quando foi feito o estudo para aprovação desses cargos, senhor prefeito, foi dito que estaria fazendo uma reorganização de pessoas que estavam tendo percas salariais, né, com essa criação desses cargos. Foi uma da minha preferência em aprovar essa lei, em assinar a aprovação dessa lei. Porque eu fui muito questionada, eu fui criticada porque a gente assinamos para a criação desses cargos de coordenadores e diretores. Então, eu gostaria que fosse observado, né, esses servidores públicos que, quando houve a reunião, eu questionei se eram efetivos ou não, e foi dito que seriam os efetivos também. Então, eu gostaria de saber quem estão nesses cargos e gostaria que desse uma atenção para esses profissionais, porque eles estão vindo até mim, e acredito que com os outros também, que não está sendo feito o reajuste por desvio de cargo, que o senhor até disse que queria melhorar pela a prestação de serviço que eles estavam em desvio de cargo e que reconhecia o trabalho deles. Então, nós, vereadores aqui, gostaríamos de que realmente fosse feita essa valorização nesses cargos que a gente aprovou. Outra questão foi do Paraíso, na comunidade 2, estive lá, alguns moradores me reclamou e eu presenciei o estado das estradas. Então, gostaria que o secretário de estrada, que o senhor prefeito, até se pudesse, fosse até esses locais para ver o quanto que está ruim. E lá são pessoas que têm o trajeto de ônibus escolares, tem o trajeto de pessoas dos leiteiros, né, dos caminhões, e as pessoas que moram nessas regiões. Então, assim, as estradas que as canas estão passando, os transportes de cana das usinas estão muito bem cuidadas. Mas onde há população, é preciso de dar uma atenção. Né? Foram várias queixas de quando chove não conseguem caminhar lá com transportes, e quando está seco, os buracos estão tão grandes que fica difícil. Eu também presenciei a situação e fotografei, inclusive, uma árvore que já caiu há muito tempo e que está tampando, né, a estrada, deixando um caminho curto para que passe. Então, que tome providência, que execute essa solicitação dos moradores lá dessa comunidade. Tive no Paraíso também, que foi feito um questionamento para mim, que foi feito um pedido, né, para os responsáveis pela estrada, inclusive é um sitiante que necessita, porque tem a questão do leite lá e o caminhão não estava conseguindo. E ele solicitou simplesmente que levasse, né, ajudasse com o cascalho e tudo, porque ele tomaria providência se deixasse lá, para poder espalhar. Também não foi atendido. Então, é uma atenção que o pessoal da zona rural precisa ter. E quem tem condição de fazer isso é o município, né, na condição do prefeito, que executa todas as solicitações nossas. E referente à iluminação do centro de convivência, tenho que agradecer, né, porque tá oferecendo espaço para a gente executar o Parlamento Jovem. Né? Eu fui até o secretário de Assistência Social, né, Promoção Social, Pedro, e falei por que aquela iluminação está tão ruim. Né? E falei que iria estar fazendo, com a permissão dele, uma solicitação para que trocasse, né, as lâmpadas lá, porque é um espaço bom. Sei que é executado vários eventos. Então, eu gostaria que, carinhosamente, tivesse esse olhar lá para melhorar mais ainda, né, o espaço lá. E, nesse momento, né, o que eu tenho é para pedir isso. E lembrando toda a população, né, que quem executa todas as solicitações nossas que vêm até nós é o prefeito. Então, a gente precisa que o prefeito executa aquilo que vem até nós, aquilo que a gente fala pessoalmente, aquilo que a gente fala por telefone, né? Porque a gente não consegue executar. Porque se nós tivéssemos o poder de executar, a gente estaria executando isso que chega até nós. Então, que tenha uma atenção aí, porque tem coisas que podem ser atendidas de forma imediata, principalmente nessas questões específicas, que é de necessidade imediata da população. Muito obrigada.
Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento os caros colegas, ao pessoal que está assistindo e acompanhando pelas redes sociais, pela Rádio Favoz, aos funcionários que estão aqui trabalhando da Câmara também. Eu queria falar sobre o requerimento que a gente fez, sobre como está o andamento. O requerimento número 7, número 6, né, que é sobre as negociações aos proprietários das áreas onde irá passar o anel viário, porque é um assunto de suma importância para o município, né, de avanço para o nosso município, mas também que a gente precisa ter um olhar com os proprietários daquela terra ali, que vão, onde vão passar esse anel viário. Então, a gente quer saber, porque as pessoas perguntam para a gente e a gente precisa passar uma informação real do que está acontecendo ali sobre esse propósito, sobre os terrenos daquelas pessoas ali. Então, a gente fizemos um requerimento para o prefeito responder por escrito aí para a gente passar uma resposta para esse pessoal aí. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Antônio Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os colegas de trabalho, servidor dessa Casa de Leis e a população que está assistindo pelo Facebook e a Viva Voz. Eu falei da minha solicitação na Pracinha de Areia, porque eu estou trabalhando lá fazendo os banheiros e deparo com muitos cachorros com ferida, cachorro com grosseira, cachorro com caindo pelo e criança junto. Todo dia cedo tem pó de criança que as mães levam para poder brincar na areia. Então, eu queria que o prefeito fizesse essa honra para a população do Meirense, que cercasse aquela quadra de areia e também arrumasse a cerca da outra. Porque quando eu fui cercar a outra, eu fiz aquela cerca lá, mas o jeito que eu queria fazer, não deixaram. Então, fizeram do jeito deles. Então, que tipo, é errado. Essa cerca tem que ser mais forte, mais alta, e tem que fazer por fora. Não é quebrando tijolo e emendando, que não segura. As crianças se penduram na rede e a rede puxa os ferros. Então, eu queria tomar essa providência também, que fizesse na quadra que está sem fazer e que tomasse providência para arrumar aquela que já está feita. Falou, senhor prefeito. Vamos ver isso aí. Muito obrigado.
Solicito ao primeiro secretário que verifique se há escrito para a tribuna livre.
Não, senhora presidente.
Não havendo escrito, encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das matérias em pauta.
Veto parcial à proposição de lei número 18 de 2023. Autor, chefe do Poder Executivo. Assunto, vetar parcialmente as emendas realizadas na proposição de lei número 18 de 2023, que dispõe sobre a lei que institui a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Outras Providências. Parecer da Comissão Especial. Conclusão. Os membros da Comissão Especial, por unanimidade, após apreciação e estudo do veto parcial, à proposição de lei número 18/23, enviado pelo presidente da Câmara, a esta pasta deu parecer pela rejeição do veto. William Oliveira Bosa, presidente. Sebastião Gomes Nogueira, vice-presidente. Eberton Alves de Oliveira, relator. Parecer da Comissão Especial em segundo turno. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2023. Conclusão. Os membros... Ementa. Altera a redação do caput do artigo 139A e parágrafo único do artigo 139C da Lei Orgânica do município de Limeira do Oeste e da outras providências. Conclusão. Os membros da Comissão Especial, após apreciação e estudo da proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal número 2 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Antônio Luiz dos Santos, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator.
Em conformidade com o artigo 253, parágrafo 4º, a votação dos vetos é feita por escrutínio secreto. Porém, peço que o plenário delibere sobre votarmos abertamente esses vetos por aclamação. Peço aos senhores vereadores que concordem com a votação aberta, que permaneça como estão. E os que forem contrários à votação aberta, que se levantem. Por deliberação de plenária, passaremos à votação aberta do veto. Parcial às emendas realizadas na proposição de lei número 18 de 2023, que dispõe sobre a lei de instituiu a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e das Outras Providências, proposto pelo Executivo. Coloco em votação o parecer da Comissão Especial, referente ao veto parcial à Proposição de Lei número 18 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do parecer, permaneça como estão. E os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o parecer por unanimidade. Coloco em votação veto parcial à proposição de lei número 18 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do veto, permaneçam como estão. E os que forem contra, que se levantem. Declaro rejeitado o veto por unanimidade. Em conformidade com o artigo 82 do Regimento Interno, coloco em votação o parecer da Comissão Especial em segundo turno referente à proposta de emenda à Lei Orgânica número 02 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do parecer, que permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o parecer por unanimidade. Coloca em votação, em segundo turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 02 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação da proposta, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a proposta de emenda à Lei Orgânica em segundo turno por unanimidade. Encerro a ordem do dia. Deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Viva Voz FM, as pessoas que estão assistindo pelo Facebook. Boa noite a todos vocês. Falar aqui que tem um projeto na casa para ser votado, do qual a gente ainda vai conversar com o prefeito. Projeto para abrir uma rua ali próxima ao Babalu, no final ali onde termina o bairro onde foi doado aqueles terrenos pelo Pedro Socorro e foi construído, quase ali de frente ao bosque do Babalu, ali dá 24 lotes. E dizer também que, pro lado de cima da represa do Babalu, também tem uma quadra ali que a gente chuta que dá mais ou menos uns 30. Então, mais de 50 lotes aí, acredito que já está quase prontos, e a gente pedir para que o prefeito doe esses terrenos aí para as pessoas construir. Está lá amarrada aquela questão dos 200 lotes lá para construir casas, mas seria aí mais de 200 lotes, 250, 255 lotes, que seria para beneficiar a população, que a cidade está agredida. Vamos ver se o prefeito aí toma essa providência. É um pedido da gente aqui da Câmara, que eu peço. E falar do veto também. Para esclarecer melhor sobre esse veto, que a gente levantou aqui para votar contra o veto é sobre o Conselho Tutelar. Fizemos uma emenda aí no projeto de lei do Conselho, onde o conselheiro poder ficar afiliado em partido e, na hora que ele for querer ser um candidato a vereador, ele afastar, no período que a lei exige para ser candidato, tem um período aí de ser pré-candidato, que a lei exige, ele afastar do conselho e ficar sem receber o salário, seu suplente assumir. E depois que ele registrar a sua candidatura, aí ele ser exonerado do conselho, e se perder, não volta, o suplente fica, e se for eleito, ele muda de cargo aí para vereador, que lá na lei anterior, o conselheiro não pode estar em nenhum partido. A gente acha que isso aí contradiz os direitos das pessoas, e como a Câmara está apta para fazer essas mudanças, nós fizemos essa mudança, mas foi vetado pelo prefeito. E agora a gente quebra o veto. Tem outra situação também que colocamos na lei do Conselho Tutelar para que o prefeito forneça um veículo para os conselheiros, já tem o veículo, né? Forneça o motorista, corrigindo, para o conselheiro, exclusivo do conselheiro. O motorista que lá está, talvez tenha um dia, outro dia tem outro, e talvez o conselheiro precisa do motorista, ele não está no momento, e mais uma pessoa para dar um suporte, no caso de documentação, ofício, que seja exclusivo do Conselho Tutelar. E foi vetado, e nós votamos aqui contra o veto, e para que vocês entendam melhor, agora, para que fique da forma que o prefeito quer, ele tem que recorrer à justiça. Aí o juiz é que vai determinar. Essa é a minha fala, para deixar mais esclarecida essa situação, e boa noite a todos aí. Presidente, pode seguir a reunião.
Conceda a palavra à vereadora Elaine.
Quero acrescentar essa colocação do vereador Ailton. Eu já venho fazendo parte dessa política da criança e adolescente há algum tempo, e essa questão, como presidente que já fui do CMDCA, a gente cobrava muito essa melhoria na questão da política pública da criança e adolescente, que a gente sabe a importância. E sempre solicitamos aos prefeitos anteriores e ao atual esse profissional, né, que a gente colocou na lei, a gente concordou, a gente trouxe aqui os conselheiros tutelares, a gente estudou esse projeto de lei, a gente dialogou com o CMDCA. E por eu ter vivenciado também como presidente, e a gente via que a política da criança e adolescente, para ser executada, ela tem que ter todos os profissionais que vá fazer com que essa política seja eficiente. E o nosso município fica a desejar nessas questões. Tem várias conquistas importantes, né? Porque a gente sabe que em outro município não tem, mas a gente tem que fazer com eficiência, porque se nós estamos sendo prejudicado com essa política para execução de forma melhor, e esse profissional que é o secretário executivo, que vai ajudar bastante a busca de recurso, a elaboração de projetos, né, auxiliar o CMDCA, porque todos os que fazem parte do conselho, a Celita faz hoje, né, nós não conseguimos executar essa política que está para ser executada, né, articular a rede do município, que precisa ser eficiente, né, nessa política que vai realmente atender o que é pedido, que está no papel. Por que que nós acreditamos naquilo que foi solicitado nessa lei para melhorar? E a gente está lutando por esses pedidos do motorista, do secretário, né, dessa reorganização para quem deseja sair para um outro cargo, porque a gente sabe que esse conselho não é um conselho que tem que estar ali só no papel, né? Então, é preciso desses profissionais, né? Então, a gente já sabe que tem muita coisa que foi feita, a sede, que é cedido equipamento. Os conselheiros tutelares aqui falam daquilo que é ofertado. Mas, se o recurso humano não tiver ali para poder assessorar, a gente não vai evoluir. Porque o FIA está sem recurso, e esse recurso ele tem que ser planejado. Eu tenho conhecimento que existem editais aí no Brasil todo de empresa, do Itaú, e que a gente nunca conseguiu colocar um projeto do CMDCA, do Conselho Tutelar, para realizar, buscando verba, porque nós não temos projeto, nós não temos ninguém para elaborar. Porque essa parte burocrática é muito difícil para quem tem outros afazeres. Né? Então, nós ouvimos eles, nós fizemos várias reuniões aqui para ouvir, para melhorar. Então, por isso que eu só acredito que a nossa política de proteção e defesa dos direitos e deveres voltado para crianças e adolescentes do nosso município vai melhorar e a gente vai parar de deixar assistir os jovens, as crianças, com negligência de políticas públicas aqui, a partir do momento que a gente olhar de forma séria. Que a gente não está pedindo um secretário, nós não estamos pedindo um motorista para dar despesa para o município, não. Né? A gente está pedindo isso porque a gente precisa melhorar essa política. Então, por isso que eu estou colocando isso, porque eu vivenciei e sei da dificuldade que é a gente não ter esse profissional lá. E agora eu quero também, em nome do seu Antônio, né, do Dunga, agradecer, né, ao Zé Vitor, deputado federal, que encaminhou para nós tivemos uma reunião com o Éder, o secretário, né, a gente recebeu, que ele está encaminhando, né, uma verba, já até chegou na saúde, o Éder já falou para a gente que ele recebeu, né, a verba encaminhada de emendas parlamentares do deputado Zé Vitor. E a gente só tem que agradecer. A gente quer que esse dinheiro que chega até as secretarias, que a gente solicita, que a saúde é uma secretaria que tem verbas que os deputados têm facilidade, né? Tanto o Raul, que encaminhou, e o deputado Zé Vitor, que tem facilidade de encaminhar para a gente aqui, através dos nossos pedidos e do seu assessor, Leandro, a gente fica muito feliz. Só que a gente quer que seja atendido, porque eu tenho solicitado algumas coisas, materiais, de equipamentos, e tem muito profissional ainda que faz reclamação que não está sendo atendido com esses materiais. Mas eu acredito que logo, logo, o secretário vá, né, fazer essa execução dessas emendas que está destinada à atenção básica. E essas são as minhas palavras, agradeço a todos e que vocês continuem junto de nós, trazendo as queixas, vindo até a Câmara Municipal para que a gente possa chegar até ao prefeito com as necessidades de vocês. Lembrando mais uma vez, quem executa todas as solicitações é o prefeito. Lembrando agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tive duas reclamações recentemente, fazendo crítica da Câmara, né, de nós vereadores, fazendo crítica ao prefeito, que o nosso município não está fazendo a política que precisa. Só que o que acontece? Tudo que chega até nós, a gente vai atrás, a gente busca encaminhar para que seja resolvido, porque quem executa é o prefeito. Nós não temos poder de execução. E os questionamentos é se a gente... Por que a gente não cobra? A gente cobra. Eu não vou gravar vídeo atacando o poder executivo, porque esse não é o meu papel de vereadora. O meu papel de vereadora é trabalhar junto das leis, né, elaborar projetos de leis e, junto de vocês, ajudar a realizar a política pública. Mas quem executa todas as obras e solicitações em todas as áreas é o prefeito. Está na mão do prefeito e ele tem o poder de execução. A gente está junto dele para atender, né, na demanda que cabe a nós. Né, nós, vereadores, estamos aqui para fazer esse atendimento. Então, assim, quando chega até a mim essas reclamações e essas assim, palavras que vêm a agregar todos nós, não é só a mim, né? eu justifico. Porque nós aqui estamos cobrando, nós estamos fazendo o nosso papel, solicitando, conversando com o prefeito, pedindo que atenda os pedidos de vocês. Mas a execução não fica nas nossas mãos. Né? Então, assim, que vem até aqui. Se precisar, a gente vai até o prefeito, junto de vocês. Aquilo que eu tenho buscado junto ao prefeito, algumas coisas estão sendo atendidas, outras que são solicitadas ainda não foram, mas essa política ela tem que sair do papel. E é isso que a gente quer. Agradeço a todos vocês, agradeço aquilo que tem sido feito de forma humana. Precisamos avançar nisso, porque se o humano é cuidado de forma de qualidade, a gente vai conseguir realizar as outras coisas. Muito obrigada a todos e que Deus abençoe.
Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Boa noite, senhor presidente. Nas minhas últimas palavras, quero falar sobre a... Hoje a gente foi lá visitar a esteira lá da seleção dos lixos, né? Pedir que para a população também seja pioneira aí nessa engajada lá, a gente conversando com o pessoal lá, e eles ainda falam que o lixo não está seletivo, né? Eu acho que a população precisa abraçar essa causa, até por questões de saúde deles lá, para não machucar, né? Pode ser misturado vidro com comida lá e tal. Então, acho que a população precisa estar nessa luta, né? A gente visitou também hoje a extensão do cemitério, parabenizar ao prefeito ali, uma área, eu acho que quase dobrou da área que tinha para a área que está agora. Parabenizar ao prefeito, que essa área seja organizada, né? As ruas ali, para que fique mais didático o cemitério ali, na forma de andar dentro do cemitério ali, e aproveitar aquelas árvores sombrosas ali também. Outra coisa também, a gente hoje foi ver o serviço ali também, perto da propriedade do Maringola, a estrada ali que sai para a União de Minas também, um excelente trabalho que foi feito ali. Pedi ao senhor prefeito ali que, no caminho ali da Serrinha, tem alguns pontos que precisam ser melhorados, aproveitando que as máquinas estão ali, né? E outro questionamento que eu quero falar, por mais que a boa vontade do secretário de Estrada, também da Agricultura, o que a gente relata muito, a gente conversando aí os problemas de estrada que está tendo, a máquina está quebrada. E acho que agora é a hora da máquina estar trabalhando, que eu acho que a máquina tinha que ser revisada, né, no período de chuva. E hoje, nesse período que é seca, é a hora que a máquina tem que estar, né, atendendo a maior número de pessoas possíveis. E a gente percebe que você vai conversar sobre, relatando alguns problemas nas estradas, e o que você mais escuta é que máquina está quebrada. Então, eu não sei como que resolve isso, mas precisa se arrumar logo essas máquinas, aproveitar esse tempo de estiagem aí, para que a nossa população seja atendida em maior número, porque a nossa área rural é muito grande, as nossas estradas são extensas, né? Então, eu acho que gostaria que o prefeito olhasse com carinho nisso aí, para que essas máquinas voltassem a trabalhar aí, arrumar o que tinha que estar estragado, para atender essas grandes demandas aí, que são todas as comunidades que pedem serviços, né? E em caráter de urgência, alguns aí. Meu, muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Eberton.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento aos colegas vereadores. Eu quero falar aqui, amanhã vai ser inaugurado a sala do RG, onde vai se tirar o RG em Limeira do Oeste. É uma luta de todos aqui, eu acho. Levando essa conquista aí, a população do Limeira do Oeste já está atendendo. E já levar para a população que precisa aí renovar seu RG, procurar a delegacia de Polícia Civil lá próxima à prefeitura para estar aí tirando esse RG. Falar também, como o Juninho falou, a respeito da quebra de barranco na estrada do Soalípio ali, que use de exemplo em outras estradas do município, que tem vários locais que precisa ser quebrado esse barranco. Então, como ele falou também a questão das máquinas, a gente tem um maquinário aí já sucateado, a gente precisa arrumar esse maquinário para atender o mais rápido possível, que é como ele falou, esse momento é o momento de atender a população. Quem precisa, o produtor rural, questão de veículos que vêm para as estradas, para os ônibus que trazem as crianças para a escola, usa muita estrada, então acho que tem que ajeitar isso aí. Nós estamos só com a patrola funcionando e danificada também. a qualquer momento ela pode deixar nós na mão e nós não ter nenhuma. Para quem tem três, não ter nenhuma rodando aí. É, vamos atender isso aí, seu prefeito. Vamos ajudar nós aí o mais rápido possível, que nós não podemos ficar sem essas máquinas para atender os produtores rurais e a população em geral. Meu muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador William Bosa.
Boa noite a todos. Em nome da presidente, cumprimento os amigos vereadores, a todos que estão nos assistindo. É, tocar em dois assuntos aqui, um que o vereador Herbert acabou de citar, ver uma batalha, uma luta nossa aí há muito tempo, eu e o Ailton do mandato anterior, desse mandato o Suíno engajou na briga aí também, juntamente com todos os vereadores, é porque no momento o documento foi feito entre nós, sobre a identidade, a gente vem há muito tempo aí brigando com essa identidade, que é só feita na Iturama, somente 20 senhas, 40 senhas, já não lembro mais quantas são, mas, graças a Deus, com muita luta, muitas reuniões, muita briga e discussão, amanhã vai estar inaugurando a sala de identidade, toda a população de Limeira vai poder tirar sua identidade aqui em Limeira mesmo. É, qualidade de vida, né, por não ter precisar estar deslocando até na Iturama ali, perdendo serviço, perdendo horas, para poder estar tirando essa identidade. É, o outro assunto, estivemos em Belo Horizonte, sobre o assunto da habitação, sobre as 159 casas, sonhadas 159 casas aí, que fica sempre o diz e não diz, e essa reunião em Belo Horizonte foi muito importante. Por várias das vezes, uma coisa que você tem que resolver com certa pessoa é encaminhada para outra, que outra encaminha para outra, e vai virando aquela bola de neve e não chega onde tem que chegar. E essa viagem em Belo Horizonte, a gente conseguiu falar realmente com a pessoa responsável, que identificou qual é realmente o problema que estava tendo, que era um problema de planilha orçamentária. Esse problema já foi acionado à empresa, a empresa já regularizou o problema, já está na mão da Caixa Econômica Federal, para, se Deus quiser, ir muito breve a gente trazer notícias boas de início de obra. Tá? Eu acredito que agora foi resolutiva a viagem que teve lá em Belo Horizonte. Tendo mais notícias, a gente vai avisando por aqui. Agradeço a todos os companheiros vereadores pela confiança em a gente poder acompanhar esse projeto. Mas por hoje é só isso. Boa noite, meu muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 10ª reunião ordinária que será realizada no dia 5 de junho de 2023, às 19 horas. Declaro encerrado a presente reunião, às 21h47. Boa noite a todos.